crianças que vivenciam isso. A gente tem criança do grupo 3 que já vem fazendo o dedinho de arma ali, porque ele vê isso, ele vivencia isso. Isso é um contexto de diferença. Você tem que entender, enquanto professor, de que você não vai atuar com essas crianças da mesma forma que você vai atuar com outras. E as crianças neurodivergentes estão nesse bolo. Entendeu? Assim, uma sala de aula nunca vai ter alguém igual. Então, nunca vai ter ali um menininho ali. Você não vai ter um contexto de homogeneidade. As faculdades de pedagogia não nos dizem isso. A gente estuda para o homogêneo. A gente estuda para fazer todo mundo fazer a mesma coisa. A bolachinha recheada ali, todo mundo lindinho, com a mesma carinha, fazendo tudo
todo
igual.
Todo mundo na água morre.
Só que quando você chega lá, que jogam você lá naquele balaio lá e diz assim, ó, receba que esses meninos são seus.
Com água fervendo.
É, você vai ficar doido, porque você cai tudo por terra. E nesse contexto estão as crianças com necessidades especiais. Né, que a gente nunca, eu pelo menos na faculdade de pedagogia, há quase 30 anos atrás, eu não vi nada. Eu vi uma matéria por causa de uma professora e porque eu pedi muito a ela esse contexto, porque desde aquela época eu já queria estudar sobre isso. Mas ela fez essa caridade, digamos assim, de fazer um trabalho, na época era oligofrenia, um termo que nem se usa mais. Foi um trabalho que eu fiz sobre isso e fui me interessando mais ainda em estudar isso. Mas a gente não foi, né, trabalhado para trabalhar com essas crianças. De jeito nenhum. Quem tem há 30 anos atrás, que é a grande maioria dos professores, que é da nossa faixa etária, não foi preparado para isso. E mesmo quem está sendo formado agora, está sendo formado, né, para compreender a neurodivergência, mas você só vai entender isso, né, essas diferenças dentro da sala de aula, dentro da sala de aula. Porque cada turma é uma. Eu tive turmas com 4 crianças autistas na educação infantil. Eu tive uma turma com 5 crianças com necessidades especiais. Dentro delas tinham 4 autistas e uma criança que tinha deficiência múltipla. Essa turma foi uma turma excelente que eu trabalhei. Por conta do trabalho que as ADIs fizeram comigo, que foi um trabalho maravilhoso. É um trabalho que eu já levei para a rede algumas vezes, em outros contextos também. E foi um trabalho maravilhoso, fantástico. Em outro momento, eu tive menos crianças, eu tive 2. E eu não consegui trabalhar tão bem. E não foi por conta de não ter ADI, porque eu tinha. Não foi por conta da minha inabilidade com aquela situação. Não foi, foi o contexto.
E não é um modelo fechado, né?
Não, é um modelo fechado. É algo que vai ocorrendo. Eu não tive o suporte da família, como eu esperava, que nos outros meninos eu tive. Eu não foi um ano muito legal para a rede municipal naquele ano. Então a gente teve uma série de desencontros ali, que a gente precisou não ter aula, e isso aí também acabou atrapalhando ali as intercorrências que podem acontecer em qualquer rede de educação. Então isso fez com que aquele ano não fosse tão legal, mesmo com 2 crianças, e o outro que teve 4 foi muito bom. Então são contextos que o professor vai viver ali no seu dia a dia, que ele vai, né, só vivendo para você entender e sentir o seu fazer. Mas que é importante estudar, é importante você compreender que nenhuma criança é igual, nenhum aluno seu ali vai ser igual, e que, embora você tenha neurodivergentes, você vai ter uma gama também de outras pessoas que têm necessidades também especiais ali. Isso aí o professor tem que estar atento a isso.
E quando você fala que a sala não é homogênea, então aí até vão ampliar. Não é só uma questão dos neurodivergentes, não. Né? Quando a gente fala da rede pública, seja ela municipal ou estadual, porque o governador fez a imbecilidade de falar que não poderia reprovar. E o prefeito e o ex-prefeito nunca falaram, muito pelo contrário, criticaram o governador, mas fazem. Né? Primeiro, oficialmente, nos ciclos. O primeiro, o segundo passa, é o ciclo, é no segundo que vai ser avaliado, o segundo agora, que era no terceiro. Né? Você passa do primeiro para o segundo para o terceiro. E depois do quarto para o quinto, é ciclo. Mas você acaba não reprovando em lugar nenhum, porque o percentual de aprovação, ele multiplica com a nota do IDEB para dar a nota da cidade. Bom, você tem alunos com uns que sabem interpretar, outros que não sabem escrever o nome. Né? E além disso, você tem lá, né, 4 autistas, 1 deficiente intelectual, outro deficiências múltiplas, né, um com microcefalia. Né? Então, assim, a questão das salas hoje não se dá. O neurodivergente não é um problema. O problema é a falta de formação e a falta de estrutura. Neurodivergência é uma realidade. Né? Mas o que é um problema muito maior é você ter alunos ali que foram sendo aprovados automaticamente nas redes públicas, estadual e municipal, e municipais, certo? E você tem um único professor que tem que dar conta. Aí a daí tem que sair correndo da sala, porque o menino correu, aí o aluno tira atenção e uma sala que cada vez está mais cheia. Né? Cada vez está mais cheia. É enturmação. Então, assim, o problema da educação, e isso me decepcionou muito, Paulo Viana, não sei se você teve presente numa jornada, quer dizer, foi a única, né, jornada pedagógica para professor. Porque a gente faz jornada pedagógica para gestor, né? Para professor teve uma. E veio uma senhora que era diretora do MEC de Singapura.
Sim.
E a palestra dela foi maravilhosa. Quer dizer, assim, não vejo o aluno como número, não vejo o aluno preocupado na nota, né? Todo professor tem que ter um tutor. Eu até me senti um cachorrinho ali na época, tutor, né? A gente fala muito papete. E o tutor não precisa ser nem mais graduado, nem mais antigo. Ele é um colega para você discutir. Então, a técnica de Singapura que veio falou, talvez por isso que Singapura passou diversos países da Europa, como Dinamarca, Noruega, que estava em primeiro e saiu caindo. Né? E Singapura chega lá. Aí eu fiz, olha, será que a Rede Salvador vai tomar um rumo? Já que na jornada pedagógica trouxe uma técnica... Particularmente gostei muito. Não. Continua a mesma coisa. É número, é IDEB, a prova. Essa tem que multiplicar por matemática e português. E muitas vezes a gente bota a culpa na criança neurodivergente. Né? A gente bota a culpa da sala de aula, da indisciplina da sala de aula, porque uma criança autista, por não saber se comunicar, está gritando na sala. Porque ela é a comunicação dela. Tá? E ela está tentando se comunicar. Não. E a criança não laudada, né? E a criança tida ali como normal, tá? Que também grita, que não tem limite da família, certo? E que faz algo muito maior na sala de aula. Então, o problema da educação, eu acho que os neurodivergentes hoje recebem uma culpa que não tem. Não no sentido que há direito de estar na sala. Não, eu tô falando nem disso. Eu tô falando que não tem, porque não é o maior problema hoje, não. Ele é o maior desafio. Talvez, como você disse aí, a maioria dos professores hoje foram formados e não viram isso.
Uhum.
Tá? Então, assim, alguns correram atrás de se especializar, de fazer curso, congresso, outros não. Mas também, a rede particular já quer você pronto, não está nem preocupado em te formar. Se não se adaptar, ela demite e contrata outro. E as redes públicas não formam. Faz formações para quê? Adestramento, é esquina na via, adestrar o professor, pro professor adestrar o aluno, pro aluno responder certinho a prova que vai avaliar e vai dar nota do IDEB. Então esquina, não tem como esquina, funcionar. Esquina. Mas assim, é adestrando os professores, para que ele adeste os alunos. Então, assim, quando a gente fala dessa questão, né, do neurodivergente e essa importância aí. Ixi, Maria, tô elaborando a pergunta. Mas só falta 5 minutos pro programa. Mas é isso. Como é que seria essa visão?
Toda vez que eu venho, acontece isso.
Ele te falava, é pra você vir mais vezes.
Tem que fazer um programa maior.
Não faço não, porque, na verdade, Patrícia Tosta, meu abraço, mas eu achei que Patrícia Tosta estava me fazendo uma promoção de horário, que ela perguntou assim, Thiago, vocês pretendem ficar até 9h30 ou até 10 horas? Querem ampliar o horário? Eu fiz, Patrícia, agradeço, mas não tem como. Eu moro em Piatã, eu tô saindo de casa cedo. Ela fez, então já que você não quer ampliar, por favor, cumpra o horário até 9. Vocês estão passando todo dia.
Deus.
Ah, rapaz, pode deixar, vamos tentar. Mas, Ingrid, é isso. Antes de finalizar aqui, eu queria suas considerações nessa ideia da sala de aula hoje, dos desafios que o regente tem em estar cumprindo as suas atividades, né, com múltiplos divergentes, né? E múltiplos alunos, cada um ali com a sua realidade, né? Como você trouxe. Como é que seria isso aí? E você que tem essa visão de professora e também essa visão clínica, né?
Tiago, 4 minutos, isso é muito complicado.
É muito.
Nossa, tem 5, pronto. Hoje dá mais um. 5 minutinhos.
Minutinho a mais. Mas assim, são muitas, muitas vertentes que a gente tem que analisar, né? Eu acredito muito que a quantidade de alunos hoje é um peso grande. Né? Ajudaria muito a gente ter menos alunos dentro da sala de aula, mas não é só isso. Reduzir a quantidade de alunos ajudaria muito, mas você precisa também instrumentalizar aquele professor para ele saber que com metade da turma o que é que ele ia fazer. Sendo que em alguns contextos, metade da turma você ia ter uma metade também de pessoas neurodivergentes dentro dessa turma. O que fazer? Eu já ouvi alguns colegas falando assim, vai chegar um dia que a nossa sala vai ser uma grande sala de AEI. E se isso acontecer, o que é que a gente vai fazer? O que é que você vai... Como é que você vai lidar com isso? essa instrumentalização não acontece ainda. Não é só você fazer um curso de psicopedagogia, um curso de psicomotricidade, você dizer, não, agora tá legal, né? Eu vou conseguir. Que não vai. A gente não vai. São contextos que são muito complexos e que a gente precisa de rede de apoio. Hoje, o que precisaria era a saúde estar muito junto da educação, aliada ali, sabe? E você tem um profissional de psicologia, você tem um profissional de serviço social também, né? Outros profissionais que estivessem dentro da escola. Não é só aquele que está do lado do posto de saúde, que eventualmente vai lá fazer uma escovação, que vai lá saber, ah, quantos meninos você tem aqui que você precisa de fono? Não é só isso. É efetivamente você ter uma criança que veio para essa escola. Ela já foi observada, ela tem esse laudo, não tem. Para onde a gente vai encaminhar? Encaminhou. Essa instituição tem condição de dar o suporte à escola, dar o suporte ao professor e à família? Isso, essa rede de apoio, que a gente consegue, de uma certa forma, em nível particular, porque a pessoa tem um plano de saúde, consegue levar para uma clínica, vai ter aquela rede. E mesmo assim, a gente tem dificuldades, né, ali do tratado, lidar ali do dia a dia do trabalho com a pessoa neurodivergente. Não é porque a mãe tem um plano, a criança está numa escola particular, que tudo vai funcionar. Não é. Tem muita caminhada aí para que isso tudo aconteça. Mas na escola pública isso é muito pior. A gente tem mães que, que o menino vai ter um laudo quando ele tiver 6, 7, 8 anos, e mesmo assim ele não vai ter o acompanhamento dele todo, e se ele já fez 18, já fez 20 e já saiu da escola. E o tempo dele da escola não ajudou ele em muita coisa, né? E isso não deveria acontecer. Uma criança que chega num CMEI com 2 anos e meio, ela deveria estar monitorada. Aquela criança que o professor tem uma suspeita de qualquer neurodivergência com ele ali, a escola hoje é o grande avaliador. E a gente não tem para onde mandar. Então você procura uma instituição, né? As instituições que a gente tem hoje estão lotadas, as filas de espera são coisas assim de 600 crianças, 500 crianças. É inimaginável uma coisa dessa. Então a mãe corre ali para fazer um plano, Então isso eu hoje gostaria muito de dizer assim, ó, eu vejo uma luzinha no fim do túnel para resolver isso. Não vejo. Gostaria de ver. Né? E eu acho que esses espaços assim, de que a gente possa conversar, possa falar, possa pensar nisso, fomenta essas possibilidades da gente começar a ver algumas luzezinhas lá naquele final. Mas diante dos contextos que a gente vê hoje, é bem complicado, é muito difícil, e isso é um desafio muito grande dessa união entre educação e saúde, que precisaria haver, e que eu acho que minimizaria, não resolveria, mas minimizaria bastante a situação das crianças neurodivergentes hoje na escola.
É, a professora Ingrid Miranda já deu um spoilerzinho aqui do pós-doutorado, viu? Aquilo que a gente tem reclamado aqui, a gente tem dito aqui.
O pior que tem realmente um pós-doutorado, né, Thiago? Já começou disso.
Porque assim, ó.
Políticas públicas.
O Estado mais é integrado. E quando eu digo Estado, estou falando de prefeitura, estou falando de Estado como o Estado da Bahia. Uhum. Assim, e no município que a gente está falando, eu já disse isso para alguns, disse aqui para o vereador que esteve aqui, disse para o próprio secretário de Educação. As secretarias se falam um pouco, conversam um pouco. Então, quando você traz isso, eu estava lembrando, quando eu estava batendo um papo com o secretário, eu digo, por que a secretaria de Educação conversa pouco com a secretaria de Saúde?
Ou nem conversa.
Né? Porque dependendo das vaidades do gestor, nem conversam. Dependendo da vaidade dos gestores, nem conversam.
Do partido que indicou cada secretário.
E é preciso que haja essa integração, porque muitos dos problemas poderiam ser minimizados se o município, suas secretarias conversassem muito mais abertamente sobre problemas.
Agora, a gente não pode viver de ações pontuais, né? Assim, quem trabalha perto dos postos de saúde da família, né? Eu sei que esses postos fazem um trabalho fantástico dentro das escolas, mas não são em todas. Então é perto é na escola que está perto, porque elas também têm muitas dificuldades, né? Até para poder fazer esse trabalho. É difícil. Então, não há uma viabilidade de que isso aconteça para todos. Deveria ser obrigatório. Deveria fazer parte do contexto escolar você ter na escola esse serviço. Não só de auxílio ali naquele momento ali, aquela coisa pontual, mas que fosse uma coisa que fosse constante.
Agora, Paulo, vale lembrar que mais uma vez, né, nosso estado e nossa cidade descumpre a lei. Mais uma vez,
né? Tá aqui diversos aqui, eu até botei na nossa live aqui a mensagem dos nossos ouvintes. Vou ler só aqui a de Lucila Lacerda, que ela diz: Thiago, Paulo, ela precisa voltar, falando de você. Mas a gente não tem como levar a sério, como eu sempre digo, né? Vou até lembrar isso aqui para quando o secretário estiver aqui. Porque veja só, a gente fala da importância de ter um psicólogo na escola. Só que isso não é tese do doutorado dela, não, Pauliana. Isso está escrito na Lei 13.935 de 2019.
Super recente.
Né? De 2019. Ou seja, já daria para ter implantado. Conhecida como Lei da Psicologia e Serviço Social na Educação Básica. Ou seja, na teoria, teria que ter já o psicólogo e o assistente social. Então, assim, é isso que eu acho interessante. O próprio ente federativo, município, descumpre a legislação federal. Então, é o próprio ente federativo que se encontra na marginalidade. Porque quem está na margem da lei é marginal. Então, como é que você pode estar trabalhando de educação quando você não cumpre a legislação? Lei 13.935 de 2019. Então, quando a doutora Ingrid traz esse assunto aqui, é um assunto que já foi, inclusive, transformado em lei. E há 7 anos, Paulo Viana. Como levar a sério? E aí, talvez por isso, o desânimo não só da Indy, quando fala da falta da luz no fim do túnel, mas aqui a Naninha também falou isso, né? E você vê que é algo que nossos ouvintes vêm aqui comentando e concordando com essa ideia. Então, assim, a legislação tem, só precisa ser colocada em prática. Mas, Ingrid, vou pedir que você reforce, né? Renove o seu compromisso de retornar aqui em breve. Ah,
só vocês
saberes.
Me convidaram.
Pronto, pode ir amanhã?
amanhã não dá. Tá aí, mas tá, a gente pode combinar.
Não, então é isso. Mais uma vez queria agradecer a sua presença, estar aqui nesse bate-papo aqui com o Voz dos Saberes. Então, no nome da Cardeal, muito obrigado, né, pela sua presença.
Eu que agradeço. Que
enriquece tanto que você vê que nossos ouvintes, você nem saiu, já está dizendo que você tem que voltar. Você nem se foi ainda, já quer que você volte.
Tá vendo? Eu acho que você devia fazer o programa até
9h30. Tá vendo?
Vou ver se no dia. Né, você segura isso aqui. Não, a gente tem um projeto pra isso. A gente tem um projeto para isso. Mas tem um rodízio aqui de apresentadores, que é, né, Paulo? A gente precisa dar uma respirada aqui também. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Em breve, realmente, a gente vai estar renovando esse convite aqui pra gente ter esse bate-papo. E você já vem pensando na música que a terceira
tá
vez
certo,
pede música.
Então, eu vou pedir música.
Né? Na bancada temos aqui uns grandes comentaristas esportivos aqui da nossa cidade. Então, que está acostumado a narrar jogos da seleção baiana de futebol, que ultimamente vem perdendo um bocado. E também narra.
Eu gostei, né?
Mas é verdade, né? Tem que ser. E também de narrar os campeonatos de várzea aí com o time rival, o Leãozinho. Então, assim, já tem esse costume. Então, pede música também, imitando aí o Fantástico, e na vida tudo se copia. Paulo, vamos lá, meu irmão.
Ai, com certeza, Thiago. Mandar um grande abraço. É, que esse programa, Ingrid, é tão legal que mandar um grande abraço para a escritora, professora, escritora, futura jornalista, publicitária, Vânia Santos. Esse programa está tão na moda, está tão legal, Vozes e Saberes, que a futura entrevistada veio hoje, ela já estava meio de estar adiantada, menina. Não, eu vim conhecer. Passei aqui para não errar o caminho.
Tá,
para não errar o caminho. Um abraço para você, Vânia, né, que esteve aqui nos visitando, e dizer para você aí, gente, que é sempre muito bom falar sobre isso. Há muito que se explorar, mas a gente vai devagarzinho, porque também se a gente gastar todas as nossas, né, armas num dia só, a gente fica...
Nem dá,
mas é bom que você fique aí, vai virar parte do time, e dizer ao nosso ouvinte que é isso, a Voz dos Saberes é isso, a informação que transforma, é o lema da Cardeal, e a nossa busca é sempre, cada vez mais, levar a informação e a formação da crítica boa para o nosso ouvinte.
Sendo solidária a nossas ADIs, PAI, o que seja aí da Prefeitura Municipal de Salvador, secretário Alexandre Tinoco, por que os profissionais que estão na APA estão ganhando R$40 a menos do que os mesmos profissionais que estão na CS Construções? E viu o pessoal aí, secretário Alexandre Tinoco, lá da Soluções. Mande que ele solucione o problema do calote a quem não recebeu os terceirizados da prefeitura. Contrata com a Secretaria de Gestão. Vale a pena o senhor ligar aí
para quem contratou, quem ganhou as licitações, e cobrar que cumpram, porque pais e mães de família precisam pagar as suas contas. Meus amigos ouvintes, espectadores que acompanharam a gente pelo YouTube, pela 106,1 FM, meu muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todas as noites. Amanhã estaremos de volta. Amanhã será um assunto mais leve, amanhã será comédia, amanhã estará aqui Hélio de la Penha, a galera aí da década de 80, 90, lembra aí do Cacete e Planeta. Hélio que fez aqui um show fantástico aqui no Teatro Módulo, né? Recentemente ele vai estar conversando aqui com a gente, inclusive tem uma novidade aí, não vou contar, mas Hélio disse que já está acostumado em ser confundido. Ele disse, pô, o pessoal me veja, me chamar de Seu Jorge. Aí dizendo, eu venho aqui para Salvador, acho que eu sou, esqueci o nome daquele ator, até sou parente, Miranda, como é? Bom, e aí, esqueci o nome dele, ele falou ali agora. E aí, diz que agora confundiram ele com outra celebridade aqui de Salvador. Eu não sei se ele vai querer contar aqui, mas ele disse lá no teatro. Eu vou perguntar a ele quem ele foi confundido aqui. E vai ser um bate-papo mais tranquilo, porque assim, e talvez até mais curto, porque para falar de neurodivergência, a gente poderia ter um programa de 2 horas, não, Paulo? A gente podia abrir no lugar de Almir Santana, às 6 da manhã,
e terminar
e levar, né, até o final. Mas, meus amigos, mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês e aguardo vocês aqui amanhã. Um grande abraço, doutora Ingrid, muito obrigado. Paulo, vamos lá.
Obrigado.
Um grande abraço.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM 106.1.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cresce com PSD.
Eu sou o deputado Eduardo Alencar, do PSD, o partido que fortalece a infraestrutura na Bahia, entrega qualidade de vida e muda a realidade com grandes resultados.
Quando a juventude encontra espaço, ela muda a sociedade. Eu sou o vereador Felipe Santana, do PSD, o partido que amplia oportunidades para ajudar a escrever grandes histórias e fazer a diferença.
Felice ao PSD. PSD é 5.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Água para todos.
Luz para todos.
Estradas.
Institutos federais.
Novas universidades.
Metrô.
Nova rodoviária.
VLT.
O Neljibá e o TCA.
Minha casa, minha vida.
Hospitais regionais.
26 policlínicas.
E o SAMU em todo o estado.
Escolas de tempo integral.
E democracia.
A Bahia não para de mudar.
E vai continuar mudando.
Com você.
E com PT.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
FM. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3143306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Radial FM, conectada em você.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias. Olá, está no ar o MPMG Entrevista. Eu sou Valquíria Rios e hoje converso com a promotora de justiça, Giovana Carone Nutti Ferreira. Ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde. Vamos falar sobre os desafios da saúde filantrópica no Brasil. O assunto foi tema do evento Integra Saúde, que aconteceu na capital mineira. Promotora Giovana, bem-vinda.
Obrigada.
Doutora, eu já começo lhe perguntando qual foi o principal objetivo da participação do Ministério Público de Minas Gerais no evento Integra Saúde.
Ok, o principal objetivo foi apresentar a atuação do Ministério Público de Minas Gerais como agente indutor de soluções estruturantes no SUS, especialmente no enfrentamento de um dos maiores desafios da saúde pública hoje, que é o financiamento hospitalar. Nós buscamos compartilhar a experiência de Minas Gerais, demonstrando que é possível sair de um modelo centrado no conflito e na judicialização para um modelo baseado em mediação sanitária, diálogo qualificado e uso de evidências técnicas. A participação do Ministério Público reforça justamente esse compromisso institucional de atuar não apenas de forma reativa, mas propositiva e articulada, contribuindo para o fortalecimento da rede assistencial e para a sustentabilidade do sistema.
Quais são hoje os principais desafios enfrentados pelos hospitais filantrópicos dentro do SUS?
Então, o principal desafio é estrutural, né? Existe um descompasso histórico entre o custo real da assistência e os valores pagos pela tabela SUS, o que impacta diretamente a sustentabilidade das tantas casas e hospitais filantrópicos. E a partir disso, surgem outros problemas importantes: dificuldade do equilíbrio financeiro dos hospitais, conflitos recorrentes entre gestores públicos e prestadores, aumento da judicialização, risco de descontinuidade da assistência. E esses hospitais são fundamentais para a atenção terciária no SUS. E garantir a sua sustentabilidade é, na verdade, garantir o próprio acesso da população à saúde. O SUS ele é dividido, né, em serviço. Por exemplo, existe a atenção primária, que é a coordenadora e ordenadora do cuidado, né, que são, por exemplo, as unidades básicas de saúde. Existe a atenção especializada, que são as consultas especializadas. E tem a atenção terciária, que é a questão da gestão hospitalar, da assistência hospitalar.
Doutora Giovana, por que governança e compliance são temas centrais para a sustentabilidade da saúde filantrópica?
Porque não se trata apenas de mais financiamento, trata-se de financiar melhor, com base em critérios técnicos, transparências e resultados. Então, se você tiver financiamento e você não tiver gestão, né, a gente sabe que não vai dar um bom resultado. Então, a governança e a compliance permitem maior transparência na aplicação dos recursos públicos, melhoria na tomada de decisão, alinhamento entre custo, produção e qualidade assistencial e redução de conflitos institucionais. Hoje, o grande avanço está justamente na transição de um modelo de repasse históricos para um modelo baseado em desempenho, necessidades territoriais e evidência técnica, como propõe o programa Valora Minas.
Como a mediação sanitária tem contribuído para resolver conflitos entre gestores públicos e prestadores de serviços de saúde?
A mediação sanitária, desde quando eu assumi o CAU Saúde, ela foi erigida como um dos eixos prioritários de atuação do Ministério Público e tem sido um dos principais eixos mesmo de transformação da atuação do Ministério Público. Parte de uma ideia central muito importante: substituir disputas institucionais por processos estruturados de diálogo baseado em dados técnicos. E na prática, isso significa reunir gestores, prestadores e órgãos de controle, qualificar o debate com informações reais de custo e produção, construir soluções consensuais para o financiamento e organização da rede. O resultado é muito concreto: redução de conflitos, maior transparência e soluções mais sustentáveis. A mediação transforma o ambiente de disputa em um ambiente de cooperação institucional. A gente tem que sair desse meio adversarial para uma construção de um diálogo qualificado. Quando a gente coloca numa mesma mesa de negociação todas as partes envolvidas, a gente sai com resultados muito mais construídos, anuídos. E quando você fala da judicialização, Valquíria, a gente tem que entender que o juiz é um terceiro elemento no conflito. Se a gente conseguir essa construção do diálogo sem ter um terceiro elemento já é maravilhoso.
Doutora, a metodologia desenvolvida com a FIPCAF tem trazido resultados práticos para a gestão hospitalar, não é mesmo?
A FIPCAF é uma empresa contábil da FEA-USP, né, da administração da USP, e foi contratada pelo Ministério Público com recursos do FUNEM, que é o nosso fundo, e é uma metodologia que foi desenvolvida em parceria com a Federação, com o COSENS, com a ANM, que é a Associação Mineira dos Municípios, COSENS é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, e a Federação, que é a Federação das Santas Casas, né, Hospitais Filantrópicos. E os resultados que essa metodologia ela traz são muito relevantes, porque essa metodologia ela permite três avanços fundamentais. Primeiro, que é mensurar o custo real dos serviços hospitalares. Segundo, estruturar a formação de preços com base em evidência. E terceiro, avaliar resultados assistenciais entregues à população. Isso muda completamente a qualidade de discussão sobre financiamento. Então, na prática, essa metodologia ela fortalece o diálogo entre gestores e hospitais e apoia decisões de cofinanciamento nas regiões de saúde. Hoje, nós podemos afirmar que essa metodologia deixou de ser apenas uma ferramenta técnica e passou a ser um verdadeiro instrumento de governança do SUS no território. Então, essa metodologia, Valquíria, ela faz a aferição dos custos hospitalares dentro de um hospital. Por quê? Porque, às vezes, os municípios, né, os gestores, os prefeitos, eles têm receio de aportar recursos para um hospital, porque não sabe se a saúde dos municípios vai ser garantida. Então, por meio disso, a gente consegue ver quais são os custos que aquele hospital traz, se existe déficit, e propõe esse cofinanciamento de acordo com, não com estimativa, de acordo com base em séries históricas. É feito tudo muito planilhado, tudo muito organizado, né? Essa empresa contábil, essa metodologia ela foi apresentada no ano passado, setembro do ano passado, na Expo Hospitais, né? Nós apresentamos para a sociedade, é uma metodologia que foi validada, né, de forma idônea por essa empresa, então é uma metodologia que tem se tornar um verdadeiro instrumento de governança no SUS, no território. Uma metodologia que nós desenvolvemos aqui para Minas Gerais.
Que mensagem a doutora deixa sobre o papel do Ministério Público no fortalecimento do SUS e da saúde filantrópica?
A principal mensagem, Valquíria, é que o Ministério Público tem um papel que vai muito além da judicialização. O fortalecimento do SUS ele passa por três elementos fundamentais: financiamento adequado, gestão baseada em evidências e cooperação institucional entre gestores, prestadores e órgãos de controle. O Ministério Público, ele é um órgão de controle externo, mas quando a gente senta numa mesma mesa e coloca o prestador, o gestor, para conversar, a gente desempenha um papel muito mais resolutivo. E é exatamente nesse papel que o Ministério Público de Minas Gerais se insere hoje, como indutor de políticas públicas, como articulador institucional, e como garantidor da efetividade do direito à saúde. O que temos demonstrado em Minas Gerais é que é possível transformar conflitos em resoluções consensuadas, sem qualquer tipo de dificuldade, de disputa, de conflito. Então, basicamente é isso que eu gostaria de deixar de mensagem, né? Que quando o Ministério Público ele faz essa atuação de forma resolutiva, coloca na mesma mesa todos esses atores, a gente consegue garantir um SUS mais forte, mais eficiente e mais justo para a população.
Promotora Giovana, muito obrigada por sua disposição em trazer informações para a nossa população.
Obrigada, Maria, prazer.
Este foi o MPMG Entrevista com a promotora de justiça Giovana Carone Nucci Ferreira, a respeito dos desafios da saúde filantrópica no Brasil. Até a próxima do MPMG para a agência Rádio Web, Valquíria Rios.
Cardeal FM
Musical.
Conectada em você.
FM, conectada em você.
Musical.
Conectada em você.